My boyhood home in California.
Passei a infância numa casa na Califórnia situada relativamente próxima a um grande pomar de damascos, cerejas, pêssegos, peras e outras frutas deliciosas. Também morávamos perto de plantações de pepino, tomate e de outras hortaliças. Quando menino, eu aguardava com ansiedade a época de fazer conservas. Eu não gostava de lavar os potes para conservas nem de trabalhar na cozinha quente, mas gostava de trabalhar com minha mãe e meu pai, e adorava comer o que eu fazia. Tenho certeza de que eu mais comia as frutas do que ajudava a encher os potes. Sempre me lembro daqueles momentos passados na cozinha com minha mãe e meu pai, quando vejo um pote de conserva de cerejas ou pêssegos. As lições básicas que aprendi sobre autossuficiência material e viver de modo previdente enquanto colhia frutos e fazia conservas é uma bênção em minha vida até hoje. É interessante notar que as experiências simples e corriqueiras muitas vezes proporcionam as oportunidades de aprendizado mais importantes que jamais teremos. Já adulto, tenho refletido nas coisas que observei em nossa cozinha durante a época de fazer conservas. Esta manhã gostaria de falar sobre algumas lições espirituais que podemos aprender com o processo pelo qual um pepino se torna em picles. Convido o Espírito Santo a estar conosco enquanto avaliamos o significado que essas lições têm para mim e para vocês, ao nos achegarmos a Cristo e renascermos espiritualmente. O picles é um pepino que foi transformado de acordo com uma receita específica e uma série de procedimentos. O primeiro passo no processo de transformar um pepino em picles é a preparação e a limpeza. Lembro-me das várias horas na varanda dos fundos da minha casa, removendo os talos dos pepinos que havíamos colhido e esfregando-os com uma escova para tirar a sujeira. Minha mãe era muito criteriosa quanto à preparação e limpeza dos pepinos. Ela tinha altos padrões de higiene e sempre inspecionava meu trabalho para ter certeza de que essa tarefa importante seria feita a contento. Os passos seguintes nesse processo de mudança eram a imersão e saturação dos pepinos em água e sal por um longo período de tempo. Para preparar a salmoura, minha mãe sempre usava uma receita que aprendera com sua mãe, uma receita com ingredientes especiais e procedimentos rigorosos. Os pepinos só se transformam em picles se ficarem total e completamente imersos na salmoura pelo tempo prescrito. O processo de cura altera gradualmente a composição dos pepinos e produz a aparência transparente e o gosto característico dos picles. Apenas borrifar salmoura nos pepinos ou mergulhá-los nela de vez em quando não basta para produzir a transformação necessária. É preciso que haja uma imersão completa, ininterrupta e constante para que a mudança desejada ocorra. O último passo no processo é o selamento ou vedação dos pepinos em conserva em potes limpos e esterilizados. Os pepinos são acondicionados em potes de conserva, cobertos com salmoura fervente e processados numa panela de esterilização e que ficam imersos em água fervente. Todas as impurezas têm que ser retiradas tanto dos pepinos quanto dos potes para que o produto final seja protegido e preservado. Quando esse procedimento é seguido corretamente, os picles podem ser armazenados e consumidos por muito tempo. Para resumir, o pepino transforma-se em picles quando é preparado e limpo, imerso e saturado em salmoura, e então acondicionado e vedado em um recipiente esterilizado. Esse procedimento exige tempo, não pode ser feito às pressas e não se pode ignorar ou pular nenhum dos passos essenciais. Os servos autorizados do Senhor não se cansam de ensinar que um dos propósitos principais de nossa existência mortal é sermos transformados espiritualmente por meio da expiação de Jesus Cristo. Alma declarou: Não te admires de que toda a humanidade, sim, homens e mulheres, toda nação, tribo, língua e povo, tenham de nascer de novo, sim, nascer de Deus, serem mudados de seu estado carnal e decaído para um estado de retidão, sendo redimidos por Deus, tornando-se seus filhos e filhas, e tornam-se assim novas criaturas, e a menos que façam isso, não poderão de modo algum herdar o reino de Deus. Somos instruídos a vir a Cristo, ser aperfeiçoados nele e negar-nos a toda a iniquidade, a tornarmos-nos novas criaturas em Cristo, a despojar-nos do homem natural e a sentirmos uma vigorosa mudança, de modo que não tenhamos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Notem que a conversão descrita nesses versículos é vigorosa. Não é superficial. É um renascimento espiritual e uma mudança básica no que sentimos e desejamos, no que pensamos e fazemos e naquilo que somos. Na verdade, a essência do Evangelho de Jesus Cristo implica uma mudança fundamental e permanente em nossa própria natureza. Mudança essa somente possível por meio de nossa confiança nos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias. Quando decidimos seguir o Mestre, tomamos a decisão de ser transformados, de renascer espiritualmente. Assim como o pepino precisa ser preparado e limpo antes de se transformar em picles, nós podemos ser preparados com as palavras da fé e da boa doutrina e ser inicialmente limpos por meio das ordenanças e convênios administrados pela autoridade do sacerdócio arônico. E o sacerdócio menor continuou o sacerdócio esse que contém a chave do ministério de anjos e do evangelho preparatório, evangelho esse que é o evangelho do arrependimento e do batismo e da remissão de pecados. Irmãos e irmãs, o Senhor estabeleceu um padrão de limpeza muito alto. Portanto, ensina a teus filhos que todos os homens, em todos os lugares, devem arrepender-se, ou de maneira alguma herdarão o reino de Deus, porque nenhuma coisa impura pode ali habitar, ou habitar em sua presença. A preparação e limpeza adequadas, portanto, são os primeiros passos básicos no processo de nascer de novo. Assim como o pepino transforma-se em picles ao ser imerso e saturado em salmoura, vocês e eu também nascemos de novo ao sermos imersos no Evangelho de Jesus Cristo e absorvidos por Ele. Quando honramos e guardamos os convênios que fizemos, quando nos banqueteamos com as palavras de Cristo, oramos ao Pai com toda a energia de nosso coração e servimos a Deus com todo o coração, poder, mente e força. Então, por causa do convênio que fizestes, sereis chamados progênie de Cristo, filhos e filhas dele, porque eis que neste dia ele vos gerou espiritualmente, pois dizeis que vosso coração se transformou pela fé em seu nome. Portanto, nascestes dele e vos tornastes seus filhos e suas filhas. O renascimento espiritual descrito nesse versículo normalmente não ocorre com rapidez ou de imediato. É um processo contínuo, não um evento único. Linha sobre linha, preceito sobre prefeito, gradualmente e de maneira quase imperceptível, nossos motivos, nossos pensamentos, palavras e ações entram em harmonia com a vontade de Deus. Essa fase do processo de transformação exige tempo, persistência e paciência. Um pepino só se torna em picles se ficar total e permanentemente imerso em salmoura. É significativo observar que o sal é o ingrediente-chave da receita. O sal é usado muitas vezes nas Escrituras como símbolo tanto de um convênio como do povo do convênio. E assim como o sal é essencial na transformação do pepino em picles, assim também os convênios são primordiais primordiais para o nosso renascimento espiritual. Iniciamos o processo de nascer de novo, exercendo fé em Cristo, arrependendo dos nossos pecados e sendo batizados por imersão para a remissão de nossos pecados por uma pessoa que possua a autoridade do sacerdócio. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E depois de sairmos das águas do batismo, nossa alma precisa ser continuamente imersa na verdade e na luz do Evangelho do Salvador e saturada por sua influência. Uma imersão esporádica ou superficial na doutrina de Cristo e uma participação parcial em sua igreja restaurada não são capazes de produzir a transformação espiritual que nos permite caminhar em novidade de vida. Por outro lado, é necessário fidelidade aos convênios, constância no compromisso e o oferecimento de toda a nossa alma a Deus se quisermos receber as bênçãos da eternidade. E agora, meus queridos irmãos, quisera que viesseis a Cristo, que é o Santo de Israel, e participasseis de sua salvação e do poder de sua redenção. Sim, vinde a Ele ofertar-lhe toda a vossa alma como dádiva, e continuai em jejum e oração, perseverando até o fim, e assim como vive o Senhor, sereis salvos. Imersão e saturação totais no Evangelho do Salvador são passos essenciais no processo de nascer de novo. As conservas de pepinos são acondicionadas em potes esterilizados e imersos em água fervente para que todas as impurezas sejam removidas e os recipientes fiquem livres de contaminação externa. O procedimento de emergir os potes em água fervente permite que os picles sejam não só protegidos, como conservados por um longo período de tempo. De modo similar, somos purificados e santificados pouco a pouco, quando vocês e eu somos batizados no sangue do Cristo, do Cordeiro, nascemos de novo, recebemos as ordenanças e honramos os convênios administrados pela autoridade do sacerdócio de Melquisedeque. Não obstante, jejuavam e oravam frequentemente e tornavam-se cada vez mais fortes em sua humildade e cada vez mais firmes na fé em Cristo, enchendo a alma de alegria e consolo, sim, purificando e santificando o coração. Santificação esta resultante da entrega de seu coração a Deus. A palavra selamento em minha mensagem hoje não se refere exclusivamente à ordenança do casamento eterno realizado na casa do Senhor. Estou usando essa palavra em especial conforme explicado na seção 76 de Doutrina e Convênios. E tornamos a testificar. Esses são os que receberam o testemunho de Jesus e creram em seu nome e foram batizados na semelhança de seu sepultamento, sendo sepultados na água em seu nome, e isso de acordo com o mandamento que ele deu, para que, guardando os mandamentos, fossem lavados e purificados de todos os seus pecados e recebesse o Santo Espírito pela imposição das mãos daquele que é ordenado e selado para este poder, e que vencem pela fé e são selados pelo Santo Espírito da promessa, que o Pai derrama sobre todos os que são justos e fiéis. O Santo Espírito da promessa é o poder santificador do Espírito Santo. Quando selado pelo Santo Espírito da promessa, uma ordenança, voto ou convênio é selado na terra e no céu. Receber este selo de aprovação do Espírito Santo é resultado de fidelidade, integridade e constância em honrar os convênios do Evangelho com o correr do tempo. Contudo, esse selo pode ser retirado devido à iniquidade e transgressões. Ser purificado e selado pelo Santo Espírito da promessa constitui os passos culminantes no processo de nascer de novo. Meus amados irmãos e irmãs, oro para que esta parábola dos picles possa ajudar-nos a avaliar nossa vida e a entender melhor a importância eterna do renascimento espiritual. Como alma, falo com a energia de minha alma. E agora vos digo que esta é a ordem segundo a qual eu fui chamado, sim, para pregar a meus amados irmãos, sim, e a todos os que habitam a terra. Sim, para pregar a todos, tanto velhos como jovens, tanto escravos como livres. Sim, eu digo a vós, idosos, e também aos de meia idade e à nova geração. Sim, para declarar-lhes que devem arrepender-se e nascer de novo. Testifico da realidade e divindade de um Salvador vivo, que nos convida a chegarmos a Ele e sermos transformados. Testifico que sua igreja e autoridade do sacerdócio foram restaurados pelo profeta Joseph Smith. Por meio da fé em Cristo, podemos ser espiritualmente preparados e limpos do pecado, imersos em seu Evangelho e saturados nele, purificados e selados pelo Santo Espírito da promessa. Sim, podemos nascer de novo. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.